Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Tribuna Desportiva, segunda hora da nossa primeira edição do ano civil de 2024. Vamos falar agora um pouquinho da Taça de França, com passagens mais ou menos adquiridas por parte de Paris Saint-Germain, também do Marselha, do próprio Lyon. Henrique, Marco, o que é que se pode sair assim rapidamente desta Taça de França, destes jogos dos 32 aves de final?
Não, finalmente não houve assim tantas surpresas, além do Fini que venceu o Rouen. De resto, acho que foi tudo lógico.
O Sochaux da terceira divisão que ganhou o Lorient.
Sim,
não é,
sim, sim. Mas o Lorient está em
dificuldade. Foi a única.
Não, mas estamos a comparar. O Lorient tem dificuldades. Estou a falar assim de surpresas assim grandes da equipa que.
Então, duas divisões de diferença.
Sim,
o Fini não tem duas.
Não, mas o Fini está na Nacional 2. Portanto, é igualzinho do que o Sochaux e o Lorient.
Viste a equipa do Paris Saint-Germain? Era uma boa parte, eram os titulares. O que é que queres fazer contra os titulares quando tens Gonçalo Ramos, Kylian Mbappé e Colomani na frente? Acrescentas o Marco Asensio. Eles jogaram mais num tipo de 4-2-4.
Eles não facilitaram. E mais?
E o Marseille, interessante, frente àquela equipa do Thionville dos Itanos, que tiveste a oportunidade de falar com o presidente honorário.
Sim.
Português.
Foi. E foi no estádio de Metz, portanto.
O San Safarian.
Que não era o estádio deles.
Muito e por bem. Pouco. E por pouco.
Sim, bom. Havia certa diferença de nível, mas pronto.
Sim, mas em termos de ataques, mostrou-se mais perigoso o Thionville do que, por exemplo, um Rovella, do que, por exemplo, um Golden Lions. Tentaram e não estiveram assim tão longe de poder fazer moça ao Marseille, que só ganhou 1-0.
Marco, desculpa, Henrique, vamos lá ouvir então algumas declarações, é isso?
Teve perto de uma surpresa, não é, Henrique? Do
sim,
teu lado.
Por enquanto, sim, um tanto de sua graça, que recebeu, recebeu em casa, claro que é normal receber, é sempre em casa, o Bordeaux, e que permitiu ver um jogo interessante, justamente com o Entente a ganhar 1-0, logo na primeira parte, e finalmente foi o clube da segunda divisão, o histórico Bordeaux, que conseguiu a validar o seu bilhete nos penaltis no final do jogo.
O que é que terá faltado ao Antônio Sandro Sancácia para guardar esse resultado?
Patinha de sorte, talvez um guarda-redes um bocado melhor na fase dos penaltis. Mas bom, foi por pouco, porque o Bordeaux também nota-se que é uma equipa que está com muitas dificuldades. Mas bom, lá está. O principal era passar e no final do jogo tivemos a oportunidade de falar com um jovem jogador de 19 anos que assinou o seu primeiro contrato profissional, que é formado em Bordeaux, que é o Marvin da Lima, internacional da Sub-19 com a França. Sim. Tem, claro, também uma parte de coração com o pai do lado de Portugal e por isso falamos com ele no final da temporada, não, do jogo.
Marvin de Lima.
Qualification importante, ça a été compliqué, très compliqué. On a pris un but qui nous a fait mal, on a mis du temps à se mettre dans le match, mais on a bien réagi et on a cette victoire au bout. Et voilà, on passe à la suite.
Bon, en tout cas, toi personnellement, bah, tu t'installes petit à petit dans cette équipe bordelaise. Ça fait du bien en tout cas d'être dans ton club et de continuer à t'épanouir.
Ouais, ça fait du bien de jouer pour mon club, le club que je supporte et j'espère continuer ainsi et gravir les échelons.
En ce cas, tu sens que vous êtes au départ de quelque chose, d'une reconstruction en tout cas importante, quand on sait l'importance que sont les Rochers de Bordeaux en France.
Oui, on a bien fini l'année. Là, on la commence bien avec cette victoire. On espère continuer et remonter au plus haut niveau parce que c'est important pour le club. Et voilà.
En tout cas, toi, jeune professionnel, c'est quoi ton ambition?
Mon ambition, c'est de remonter avec le club et voilà, hein, vivre des bons moments, remonter. C'est tout, c'est mon objectif personnel et l'objectif de l'équipe aussi, du club.
Bon, en tout cas, quand tu t'appelles De Lima, forcément connotation portugaise, qu'est-ce que représente Portugal pour toi?
Le Portugal, c'est mon deuxième pays, du coup, le pays du côté de mon père. Et c'est un grand honneur d'être portugais et je porte avec fierté cette nation.
Justement, t'as cette nation et une autre. T'as la sélection qui commence aussi à te regarder. Justement, c'est important de savoir qu'on est suivi en France et ailleurs.
Oui, ça fait du bien d'être suivi par la sélection. Et voilà, après, on continue de travailler avec le club et ça viendra quand ça viendra.
T'as plus ambition d'être quoi? D'être Pires, Griezmann ou Rafael Guerrero, Anthony Lopez?
Moi, on me compare surtout beaucoup à Bichente et Lizarazu, mais ouais, j'ai pas d'ambition à ressembler à un joueur à qui que ce soit. Je joue comme je joue, pour moi, et voilà.
Je parlais pour les choix. Parce que Guerrero, Lopez, ils ont été champions d'Europe avec le Portugal, Pires, Griezmann, sur la connexion portugaise, champion du monde avec l'équipe de France. Et toi qui as encore le choix, justement?
Pour l'instant, je suis avec l'équipe de France. Après, on verra ce qui se passera, mais je suis bien là où je suis pour l'instant.
Marvin de Lima, ele é lusogenético e jogador do Bordeaux. Sim, Henrique e Marco, vocês queriam dizer qualquer coisa, não, Marco, sobretudo? Sim.
Não, estava só a ouvir o nosso Marvin de Lima. Esperemos que tenha um grande sucesso como carreira. E esperemos, sobretudo, que ele faça a mesma escolha com o António Lopes e o Rafael Guerreiro. Mas pela tendência que ele está, não parece. Mas já tivemos muitos lusodescendentes nas camadas jovens francesas e depois desaparecem da França e, com pouca sorte, também desaparecem dos radares de Portugal. Aliás, vou dar só um nome: Julien de Souza. Eu não sei o que é que aconteceu com esse rapaz, que era jogador do Paris Saint-Germain, avançado, e que jogava com as seleções jovens da França. Mas pronto, é uma parte, sabendo que há muitos lusodescendentes que estão naquela de jogar por um ou por outro. E claro, neste momento, como ele está com a equipa de França, também não dizia o contrário.
Muito bem, o Bordeaux jogou então contra o Antoine Sanois Saint-Gratien. O Antoine Sanois Saint-Gratien há também um português, ele já está na nossa companhia. Bonsoir, Miguel. Une petite réaction à cette défaite face à Bordeaux?
Bonsoir, ce qui me reste, c'est beaucoup de fierté. On peut dire aussi un beaucoup de regrets, parce que on les a accrochés jusqu'au tir au but. Après, malheureusement, comme on dit, au tir au but, c'est plus du hasard qu'autre chose, malgré qu'il faut s'appliquer. Et eux, je pense, ils sont plus appliqués que nous. Mais sinon, très fier, très 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 fier de notre équipe, de moi-même, des gens qui sont venus nous regarder, qui nous ont soutenus, très très fier.
Est-ce possible de profiter de mon parcours en Coupe de France, alors qu'en championnat c'est actuellement un peu compliqué, où l'entente joue le maintien?
Oui, bien sûr, c'est possible. C'est possible de profiter parce que on l'a mérité. Maintenant, c'est une nouvelle semaine. Donc, qui dit nouvelle semaine dit travail. Donc, on doit tous travailler ensemble pour aller accrocher quelque chose de bien contre Valenciennes chez nous. Les 3 points, c'est important. Comme ça, on recolle un petit peu en haut. Et tout se passera bien, je pense.
Et personnellement, comment se passe votre saison?
D'un point de vue personnel, c'est un peu compliqué. Pas beaucoup de temps de jeu. Mais on travaille. On travaille, on travaille. Parce qu'il n'y a que ça qui prime. Et là, j'ai un peu plus de temps de jeu avec la Coupe de France. Même en championnat, j'ai eu un peu plus de temps de jeu. Donc ça va, on s'accroche. Et collectivement, compliqué aussi. Compliqué aussi. On fait de très bons matchs, mais il n'y a pas cette petite étincelle qui nous fait basculer vers le positif. Mais je m'en fais pas pour l'équipe. Je sais qu'on va se maintenir. Et j'ai confiance en eux.
Un petit mot sur votre parcours. Vous êtes formé à Clermont, ensuite donc vous épanouissez au niveau amateur, d'abord Trélissac, puis Colomiers, puis Compiègne, et ce retour maintenant donc dans le 95, ben justement, comment vous le jugez?
Forcément, à Clermont, que des bons souvenirs. C'est là où j'ai appris, où j'ai mûri, où je suis devenu un homme, on va dire. Donc ouais, que des bons souvenirs. Après, je suis passé du côté de Trélissac, pareil, une superbe expérience. Ensuite, à Colomiers, je suis passé 6 mois, puis à Compiègne. Et là, de retour dans le 95, où j'ai grandi, ça m'a permis de me rapprocher de mes parents, de me ressourcer un petit peu, parce que ça faisait un moment où j'étais parti, ça faisait quand même 7 ans. Donc voilà, je me sens super bien ici, à Saint-Nois, et j'espère que ça va continuer.
Bon, forcément, on va parler un peu du Portugal, justement. Ben, quel est votre lien et la région d'où vous êtes originaire?
Le lien avec le Portugal, c'est simple, c'est mon pays, c'est où je suis né. Je suis arrivé en France, j'avais 7 ans, donc j'ai quand même bien vécu là-bas. Et même avec mes parents, toujours en parlant portugais, ouais, je suis très portugal. Et moi, je suis de la région du Nord, je suis de Guimarães, et plus précisément de Ribadab. Je suis né à Ribadab, Vila Nova de Famalicão.
Très bien. Et j'imagine, comme milieu offensif et même numéro 10 que vous portiez ce samedi, vous êtes inspiré, j'imagine, par des joueurs portugais et certains modèles?
Oui, bien sûr. On a toujours un petit modèle. On veut toujours faire comme lui, la même coupe, les mêmes passes. Bien sûr. Quand j'étais plus jeune, c'était le Ronaldo, comme tous les Portugais, je pense. Ronaldo. Ensuite, j'ai vieilli un petit peu et je regardais un peu plus le foot, etc. Je me suis plus penché sur Bruno Fernandes. On me dit souvent que je lui ressemble, que j'ai le même style de jeu. Donc, je m'inspire de lui et j'aime beaucoup ce joueur.
Donc, que peut-on maintenant vous souhaiter pour votre carrière?
Ce qu'on peut me souhaiter pour ma carrière, c'est que je progresse encore et encore, que j'arrête pas de progresser. Ensuite, que dans n'importe quel club où je vais, j'ai le maximum de temps de jeu et qu'on me voit à la télé avec le Portugal, pourquoi pas.
Ben, merci Miguel, en tout cas une bonne année à vous. Et on espère forcément on va vous suivre, hein. Beaucoup de succès déjà avec de bons résultats. Ça commence dès ce samedi avec l'Entente.
Ben, une bonne année aussi à Radio Alpha et merci beaucoup.
Merci Miguel Ribeiro, nascido em Portugal, veio com 7 anos para a França e da próxima vez estará aqui em estúdio na nossa companhia a falar português.
É vizinho do Armindo, por isso.
Pois, o Armindo vai trazer. Vamos só lembrar muito rapidamente os jogos dos 16avos de final da Taça de França, com algumas partidas entre equipas da Primeira Liga. Estou a pensar, por exemplo, no Rennes Olympique de Marselha.
E depois Fenil-Noir do Nacional 2 contra o Montpellier, Nantes contra o Laval da Liga 2, Orléans do Nacional frente ao Paris Saint-Germain, Le Puy do Nacional 2 frente ao Dunkerque da Liga 2, o Racing Club de France do Nacional 2 jogará o Lille, Clermont-Strasbourg duel da Primeira Divisão, Reims receberá o Sochaux do Nacional, Trélissac Nacional 2, Brest, Rouen Nacional Toulouse, Valenciennes Ligue 2 frente au Paris FC Ligue 2, Bergerac National 2 frente au Lyon, Rodez Ligue 2 frente au Monaco, Châteauroux National 2 frente au Havre, Saint-Priest ou la petite équipe de National 3 frente au Romontin National 2 et Bordeaux Ligue 2 frente au Nice.
Muito bem, vamos fazer aqui uma breve pausa, já voltamos, vamos falar também um bocadinho da CAN que vai começar muito em breve. Agora 10 horas 18 minutos, vamos então falar dessa grande competição africana que vai começar e o Marco vai ter a oportunidade de mudar de menos 10 para mais 30, é qualquer coisa assim, portanto prepara bem o teu nariz e os teus olhos porque de facto vais ter aí um choque térmico. E como é que estamos a preparar essa competição, Marco? Está tudo pronto já? É só...
Sim, mais ou menos. É só alguns detalhes para poder ir. Sabes que para sempre ir para a África tens que pedir ir para fora da Europa, não é? Tens que pedir sempre um visa para poder entrar. Sempre esses problemas.
A vacinação obrigatória, nem por isso?
Sim, para a febre amarela. Mas isso já tinha feito alguns anos atrás e ainda está válida. É obrigatório, aliás, para entrar dentro do território marfinense. E depois, pronto, é começar a preparar, ver um bocado os grupos, como é que vai ser... Onde vamos estar, que jogos vamos ir a ver e tentar cobrir ao máximo todas as seleções lusófonas.
Todas as seleções lusófonas, portanto, grande parte das seleções lusófonas vão estar presentes. Há assim alguma... Guiné-Bissau tem algum tipo de hipóteses ou nem por isso? Qual é a melhor seleção lusófona da África nesta altura, Marcos?
É complicado responder.
Entre Cabo Verde e Guiné-Bissau ou nem por isso?
Todos têm as suas vantagens e as suas fraquezas. A Guiné-Bissau tem para ela o facto de ser a quarto apuramento consecutivo. Até 2017 nunca tinha alcançado um apuramento e desde 2017 Estão nas quatro.
O que é que aconteceu? Foi a mentalidade do jogador da Guiné-Bissau que começou a ter algum orgulho no seu próprio país de
e querer também relacionar. O treinador. Um treinador da casa, o Baciro Candé, que conhecia bem primeiro os jogadores guineenses, que tinha treinado já o Sporting de Bissau e que conseguiu ali sim, jogar sobre aquela fibra patriótica e trazer cada vez mais jogadores que ainda estavam naquela de talvez jogar por Portugal e ao fim e ao cabo decidirem jogar pela Guiné-Bissau. E conseguir convencer também esses jogadores a virem jogar à África, porque é um bocadinho complicado, de vez em quando em termos de ligações, de vez em quando tens para 24 horas só para fazer uma viagem para um apuramento, que seja para o Mundial ou para o CAN, e essas condições são complicadas. A Federação, por exemplo, que não pode muitas vezes pagar as viagens, são os próprios jogadores que têm que pagar do bolso deles as viagens, sobretudo para uma federação pequena como a Guiné-Bissau. Então tem esses parâmetros que mudaram. Antes havia muitos selecionadores portugueses que iam lá, que talvez não conheciam a realidade do futebol guineense, e foi um bocadinho isso que mudou com o Baciro Candé. Quarto apuramento consecutivo, mas ainda por enquanto nenhuma vitória. Em 9 jogos realizados, houve empates, derrotas, mas ainda nenhuma vitória. Em termos de potencial, sim, é verdade que todos jogam fora do país. Não há nenhum que jogue na Guiné-Bissau, bem como do lado de Cabo Verde. Todos são jogadores que estão na Europa ou na Ásia, ou também alguns noutros países africanos. Um pouco diferente de Angola e Moçambique, que têm metade da equipa que joga nos campeonatos internos, porque são campeonatos já vistos com mais profissionalismo, sobretudo em Angola, e Moçambique também está a se aproximar disso. Mas o campeonato interno ainda é um bocadinho mais fraco, entre aspas, e faz com que essa mistura ainda tenha dificuldades em pegar, para ser mais competitiva a equipa. Então eu diria sim, ficaria mais sobre Guiné-Bissau e Cabo Verde, mais interessantes em termos de jogadores, de potencial. Cabo Verde conseguiu convencer Jovan Cabral do Sporting, conseguiu convencer Bebé, não sei se te lembras, Bebé, que passou pelo Manchester United, entre outros, e pelo Benfica também, que está em Espanha, também convenceu a jogar por Cabo Verde. Também Bruno Varela, do Guimarães, não vai estar presente desta vez, porque ele considera que não esteve presente no apuramento, mas também já deu o acordo para representar Cabo Verde. Ele que foi até chamado por Fernando Santos para jogos de preparação. Do lado da Guiné-Bissau, e também não vai ir, mas Shelton Biai. Shelton Biai era o guarda-redes titular do Portugal Sub-21 e também estava no Vitória de Guimarães, Sub-21 de Portugal, e também decidiu representar a Guiné-Bissau. Tem assim, pronto, o Carlos Mané, também Carlos Mané, antigo jogador do Sporting, que também decidiu então representar a Guiné-Bissau. Mostra que conseguem convencer estes jogadores que trazem uma mais-valia. Angola e Moçambique têm os seus jogadores internos, têm uma mistura de jogadores europeus e vão tentar também dar ali uma gracinha, sabendo que há 3 selecionadores portugueses. Um está com a seleção de Angola, o Pedro Gonçalves, e 2 estão com 2 favoritos. E é simples, se não vencerem, é rua para os 2. É o Egito com o Rui Vitória. Na precedente tinha estado Carlos Queiroz à frente da seleção. Sim. E chegou, se não estou em erro, à final e perdeu.
Com os Camarões? Não,
frente ao Senegal.
Exato, os Camarões frente. Era do nosso António Sousa, não é?
Exato,
António,
Conceição. O Tony Conceição.
Esteve connosco numa das últimas edições da tribuna.
Exato. Então Rui Vitória com o Egito que quer vencer desde 2010 que não vence, e é a seleção que venceu mais vezes o CAN, e a Nigéria com o José Peseiro, que está a ser muito, muito, muito contestado no país. O apuramento para o Mundial começou muito mal, com uma derrota e um empate. É mesmo a última prova. Ou consegue um brilharete, chegar, por exemplo, às meias finais ou à final, ou então o José Peseiro vai sair da Nigéria. Mas pronto, 3 selecionadores, 2 candidatos realmente ao título africano. Sabendo que, se olharmos de forma global para o CAN, tens Marrocos, porque o Marrocos conseguiu um bom Mundial, mas é uma equipa que no Mundial jogava de forma defensiva, quer dizer, em contra-ataque, e nos jogos africanos depois vai ser o favorito, vai ter que iniciar as ofensivas, e não sei se eles estão muito bem nesse papel de criar jogo ofensivo. Tens o Senegal, detentor do título, tens a Argélia, que venceu há duas canas atrás, e tens também, por exemplo, os Camarões, que venceram também ainda há pouco tempo, em 2017, o CAN.
Uhum. Outra questão que eu queria colocar-te, Marco, tu enquanto jornalista, claro, da RFI, Qual é a importância que a Guiné Equatorial tem para vocês? Uma vez que faz parte do CPLP, há alguma coisa de importante? Vocês dão algum destaque à Guiné Equatorial ou não?
É assim, eu acho que isto é um grande debate que vai muito além de apenas o futebol. Culturalmente, a Guiné Equatorial tem zero a ver com a língua portuguesa.
Isso.
Tem zero falantes de português no país. E entraram para a Cplp porque quiseram entrar na Cplp e colocaram a língua portuguesa, aliás, como língua oficial. Sim. Uma das línguas oficiais. Mas, concretamente, ninguém fala português no país. Quer dizer, é complicado dizer, ok, está na Cplp, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quem está também como observador na Cplp? Marrocos. Consideras que Marrocos, por estar como observador da Cplp...
Eu, por acaso, conheço dois marroquinos que falam português, mas pronto, isso é outra história.
Tens que é?
Tinha dois amigos marroquinos que falavam português.
Mas pois, pronto. Mas assim, o Hassan Nader, por exemplo, o antigo atacante, fala
e
português.
E o filho dele também.
Exato, o Mohsin. Mas pronto, é um observador. Cabo Verde está na francofonia. Então, Cabo Verde faz parte da francofonia também? Os franceses também vão falar de Cabo Verde porque está na francofonia? Moçambique está no Commonwealth. Achas que os ingleses vão falar de Moçambique, apesar de estar no Commonwealth? Aí, claro que vamos falar, por ainda por cima, há um jogo Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, vai ser um confronto entre seleções guineenses, e será com todo o prazer que tentarei falar, por exemplo, com Luís Assué, que é jogador do Sporting de Braga e que está na seleção da Guiné-Equatorial. Mas, concretamente, não há ninguém que fale português. É um país que tenta entrar na Cplp, que tem lá... eu acho que não é um aderente de pleno direito. Acho que é um aderente, mas ainda falta alguns detalhes para ser de pleno direito como os outros. Mas, por exemplo, na Cplp falámos de Timor-Leste. Timor-Leste, Macau ainda, apesar de que Macau já não tem nenhuma ligação oficial com Portugal. Mas continua a haver muitos falantes de português e estão nos apuramentos e selecionadores portugueses e jogadores que têm origem portuguesas. Pronto, é mais isso a explicação que eu posso te dar. É um bocadinho complicado dizer que são concretamente de língua portuguesa, ainda por cima não houve. E pronto, falando de um passado desagradável para toda a gente, mas nas colónias não houve na Guiné Equatorial.
Vamos, bom, já o ouvinte mais atento já percebeu que a seleção de São Tomé e Príncipe não vai estar presente nesta CAN. De qualquer maneira...
É muito mais complicado.
É muito mais complicado.
Quem jogava, por exemplo, por São Tomé e Príncipe, e conheces...
Era o nosso amigo que vinha aqui à tribuna também.
O Johnny Ramos. Era internacional, mas só para ver... E não é desprezar, cuidado, mas o Johnny Ramos, por exemplo, jogava na 4ª Divisão Francesa. E era um dos melhores, no sentido em que era um dos que jogava ao mais alto nível... de São Tomé e Príncipe. Mostra que lá há cultura de futebol, mas ainda não há aquela cultura de produzir futebolistas, ainda é mais um lazer. De qualquer coisa, tinha também o Luís Leal, que passou, por exemplo, pelo Estoril e que depois emigrou para o Paraguai, Uruguai, esses países. Mas não tens assim, teriam que ter um jogador marcante para desenvolver um pouco mais lá o futebol.
Sim, mas a mim interessa-me sobretudo as seleções lusófonas e estou em pulgas para ver jogá-las jogar nesta CAN.
Logo na abertura.
Para ver, exato, temos um jogo de abertura logo Guiné-Bissau contra a Costa do Marfim.
Exato, a Costa do Marfim, país organizador, que está sob o comando técnico do francês Jean-Louis Gasset. Tenho algumas dúvidas no nível desta seleção da Costa do Marfim. Acho que a Guiné-Bissau pode surpreender, o que me faz ter assim um pé atrás. É que a Guiné-Bissau fez um jogo amigável, mas toda a gente vai me dizer, são jogos amigáveis, e perdeu 6-2 frente ao Mali. Mas está em rodagem, então talvez consiga um brilharete nesse estádio, um estádio magnífico, o Estádio Olímpico de Mbembe, de 60 mil lugares em Abidjan.
Costa do Marfim, Guiné-Bissau, será no dia 13, sábado 13 de janeiro, jogo de abertura do Ghana na Costa do Marfim.
No 14 tens Cabo Verde frente ao Ghana, tens também Moçambique frente ao Egito, então ali muitos confrontos com os selecionadores portugueses,
e na
segunda, frente à Argélia.
É,
também jogos muito complicados logo de início para as seleções lusófonas.
Achas que conseguem chegar todas à fase seguinte ou nem por isso?
A esperança é dizer que sim, é? Cabo Verde, não, Cabo Verde e Moçambique estão no mesmo grupo. Se não empatarem entre elas, se houver um vencedor, pode ser que uma passe. Porque o sistema é o seguinte: os 6 melhores primeiros e 6 melhores segundos passam, é como no europeu. E os 4 melhores terceiros em 6 também passam. Quer dizer, Cabo Verde ou Moçambique vai terminar no terceiro lugar. Isso é obrigatório. Mas se for um empate e cada uma tiver um ponto, é mais arriscado e podem ser as duas. Mas se uma das duas vencer, já podes ter a certeza que uma das duas seleções segue em frente. Com 3 pontos, segues em frente no Campeonato Africano das Nações. Guiné-Bissau, também acredito que possa fazer um brilharete, vencer, por exemplo, a Guiné Equatorial e terminar, nem que seja no segundo ou no terceiro lugar. Angola, também Mauritânia e Burkina Faso são seleções que também não estão assim muito no alto neste momento. Argélia será muito complicado, mas também acredito que pelo menos 3 possam estar na próxima fase.
E em termos internacionais, em termos de CAN mesmo, internacionais, em termos de seleções, apontavas a quem? Aos favoritos, os habituais favoritos, Egito, por aí fora, Senegal?
O Senegal venceu tudo até agora. Tudo é o seguinte: venceu o CAN sénior, o CAN sub-21, o CAN sub-17, o CAN de futebol de praia. O Senegal vence tudo. E acho que é a equipa que tem mais possibilidades de continuar. Tem a vencer. Tem o Aliou Cissé, que é o selecionador, formado em França, enquanto treinador, que passou até pelo Paris Saint-Germain. Acho que continua a ter mão naquela equipa. O Sadio Mané joga com o Cristiano Ronaldo num campeonato de segunda zona, mas que no fundo permite esta seleção ter um jogador fresco também para a competição. Depois os habituais, sim, habituais que fazem sempre medo, que é um Egito do Rui Vitória, que mesmo jogando mal consegue sempre chegar às meias finais. Vais ter também Marrocos, para mim pode ser pelo menos até aos quartos. Argélia pelo menos até aos quartos.
No fundo Marrocos vai ser, era depois do Mundial que eles fizeram, é uma das seleções que estamos mais à espera para saber aquilo que vão fazer, não é?
Sim, mas é completamente diferente. O Senegal tem uma postura ofensiva, quer dizer que é uma equipa que sabe ter a bola e ter um jogo ofensivo para poder marcar. Marrocos, durante o Mundial, teve um jogo defensivo, era resistir o mais tempo possível e no contra-ataque conseguir marcar. Frente às equipas africanas, quer dizer, se Marrocos defende e a outra equipa, porque é mais fraca, defende, vai ser um 0-0. Não há outra hipótese. E tenho dificuldades em acreditar que Marrocos consegue ter esse poderio para atacar, no fundo. O Hakim Ziyech não está a fazer uma grande temporada. O El Nesseri no Sevilha também está numa temporada um bocadinho complicada. O Munir El Haddadi, que foi formado no Barcelona e que agora está a jogar no Las Palmas, marcou contra o Barcelona, aliás, há uma semana atrás, nem foi convocado. Quer dizer, ali há mais opções no meio campo, é ter um bloco defensivo que consiga resistir ao 0-0. Mas não vejo esta equipa ir mais longe com os quartos de final, depois posso estar errado, sempre.
E vocês vão estar atentos também à CAN, Walter e Tiago?
Sim, vamos estar atentos. Eu vou estar atento, sim. Só uma
alguns
competição.
Amigos também lá ou não?
Não, da minha parte não. Mas claro que vou estar atento. Acho que vai haver muitos jogos interessantes e é uma competição a seguir.
Pois, porque o Walter, o amigo do Walter, decidiu jogar por Portugal e não por Cabo Verde.
Nasceu em Portugal, cresceu em Portugal. Só foi a Cabo Verde aos 20 anos. É normal.
Mais um golo
para o Casapia. Ou 4.
Eles estão todos ali muito atentos ao jogo do Casapia.
O Casapia está a tirar a barriga de miséria.
É isso. Tiago, e tu vais estar atento também ao CAN ou não?
Sim, vou prestar atenção a. Porque também gosto de ver e vou estar atento a CAN, porque também tenho equipas ali de língua portuguesa e vou estar-se sempre assim mais um bocadinho.
Vamos ter 4 seleções, vamos ver se.
Sim, só se constabilizares também aqui na Equatorial.
Não. Não, pensava que São Tomé também estava lá, mas não. Em relação à Taça Asiática, já agora uma palavrinha, Marco, mais difícil se calhar falar um bocadinho da Taça Asiática, mas...
É igual, tem sempre os mesmos favoritos. Quer dizer, acho que o Japão, com um jogador como o Morita, como eu acho que ele também vai, o Kubo. Aliás, a Real Sociedade deve estar a rezar para ele sair rapidamente, mas o Japão para mim é final. A Coreia do Sul não vai estar longe da final, ainda por cima tem também o do Paris Saint-Germain, que é muito, muito bom no meio-campo. E para mim, joga mais no meio-campo e não como extremo, o Kang Li-in. O Irão com o Taremi pode ser uma boa equipa, mas tem algumas dúvidas, porque quem fazia aquela equipa era o Carlos Queiroz. Só o Carlos Queiroz é que consegue com aquela equipa. E assim de outro, depende muito. O Qatar, por exemplo, já fez uma final, mas será que o investimento é o mesmo que antes do Mundial?
Mais alguém que se quer pronunciar sobre a Taça Asiática, não? Está tudo conversado. A Austrália também vai jogar na Taça Asiática?
Sim. A Austrália também está lá, desde que mudou do Conferência.
Está no favorito ou
não? Austrália, quartos, meias. Arábia Saudita, não é? Muitas vezes, quartos, meias.
A Austrália não fazia parte da Confederação, mas mudou por causa da competitividade. Pediu à FIFA para jogar na...
E fez muito bem, porque entretanto a competitividade da Austrália tem aumentado. Puf, já chegaram para aí as meias finais, não? Os quartos do Mundial? Não? Oitavos? Não.
Sim, mas vão aos Mundiais, não é mau.
A Nova Zelândia também consegue ir, de vez em quando.
Sim, mas a Nova Zelândia é o único. Agora é a única. A jogar contra a Papua do Sul.
E as Ilhas Salomão, não te esqueças. Tivemos comentado um Mundial de Futebol de Praia em que estavam as Ilhas Salomão.
Sim, mas isso.
E no, Tahiti.
Mas isso no futebol de praia, sim. Futebol de praia. Muito bem. C'était le mot de la fin par rapport à... em relação às grandes competições.
Mas tem muitas provas este ano. Tem também o Campeonato do Mundo de Futebol de Praia, acho eu. Tem o Campeonato do Mundo de Futsal. Também que Portugal é o detentor do título.
Olha, vamos só abrir aqui um parênteses em relação às outras modalidades, só para falar um bocadinho do handball. Eu sei que o Marco também está atento e o Henrique também. Portugal vai começar na quinta-feira com a Grécia. O que é que se pode esperar deste Portugal do Paulo Jorge Pereira? E eles jogaram duas vezes agora com a Alemanha, perderam por um ponto e depois por um golo e perderam outro por três, se não estou em erro. Mas bom. Alô? Alô, La Terra?
Sim, não, eu acho que para mim Portugal tem... Mas esperamos que passe pelo menos esta primeira fase. Chegou de grupo, antes de passar na fase principal e depois tentar de fazer talvez um milagre para continuar e tentar de... De ter os jogos de mata-mata.
É preciso ganhar. Temos a Grécia, a República Checa e a Dinamarca.
É ganhar um jogo.
Ganhar um jogo chega, não é? E vai ganhar até dois.
Pode ganhar dois, para mim. Claro que a Dinamarca é o mega favorito daquele grupo. Uma equipa campeã do mundo.
E está lá o Gilberto. Marco, ajuda-me.
Duarte.
Tu tiveste a oportunidade de falar com ele. Gilberto Duarte, não é? Que jogou em França, que joga em França,
não, ele não estava convocado.
Não é o Gilberto.
Não, estava o Alexandre Cavalcante, do Nantes.
O Pedro Portelo, antigo do Nantes e do Tremblay.
E que ele jogava que joga na Alemanha, mas pronto, já ouvi ele falar e foi um jogador que não foi o ano
Martins,
passado.
Martins, não, Miguel Martins. Não.
Porque estava lesionado e depois e foi convocado este ano para estar presente no Mundial.
Portugal, décimo lugar.
No mínimo.
Não podes, neste momento, com o nível que tem apresentado, participou nos Jogos Olímpicos, Portugal não pode ver menos do que o top 10. E ainda por cima estar sensivelmente no top 10 para ainda ter a oportunidade de ir a uma qualificação que pode dar direito a um apuramento para os Jogos Olímpicos. E isso era importante para nós, para termos a seleção de Portugal aqui em Paris para 2024. Tem que estar nos 6 primeiros para ir a essa qualificação. Mas esticando um bocado com os apurados... Aqueles já estão apurados devido ao Mundial, é um sistema um bocado complicado no handball. Pode talvez esticar até o 8º, 9º, 10º lugar para que Portugal possa entrar nesses torneios de qualificação. Da última vez foi por um torneio de qualificação que o Portugal chegou aos Jogos Olímpicos em Tóquio.
Muito bem, os principais favoritos vão ser, claro, os mesmos, não é? Os países nórdicos e a França.
E a Alemanha também.
E a Alemanha.
Em casa, a França claramente, pois, está mesmo... Querem provar e ganhar antes de receber que é o mundo inteiro nos Jogos Olímpicos e depois, claro, também a Espanha, não é? Pode ser uma surpresa, depois Dinamarca, claro, e de resto vem atrás mesmo. Os favoritos estão lá em cima, e a Noruega, os noruegueses e...
Quem desapareceu foi a Croácia. A Croácia desapareceu completamente do mapa neste momento do handball. Mas eu apostaria mais na França, novamente. A França a vencer o europeu antes de vencer os Jogos Olímpicos.
Muito bem. Mais na Alemanha, em casa.
Mais uma nota ainda nas outras modalidades para o regresso do Nadal, não é?
Já saiu. Adeus.
Ele teve um ano parado praticamente, não é?
É um jogador que pode ganhar num jogo, pode ganhar a qualquer um. Pode inclusive ganhar, por exemplo, a Djokovic. Num jogo. O problema é que nos torneios não tem só um jogo. Ele gostaria muito de vencer o Roland Garros, mas eu estive a contar, há 7 jogos para vencer o Roland Garros. Ele nunca vai resistir 7 jogos. Só se fizer como da última vez. Mas aí põe também em risco a sua saúde.
Outra competição que está a decorrer agora é o Dakar. Não sei se alguém quer falar um bocadinho disso.
Hoje, já não temos portugueses para vencer.
Hoje com a assistência do luso-alemão.
O Sebastião Buller.
Eu acho que não, o Dakar está completamente a ser... Cada vez que os anos passam, a magia também está a desaparecer.
Dakar?
Eu acho que fala-se mais da Dakar em Portugal do que própria aqui em França. Porque é só, tiras o nome, temos o apoio do ISO, que gira aquela máquina, de resto, o que é agora o Dakar? Nada. Ninguém liga Dakar. Acho que nem vais à rua, sabem dizer a um piloto que está lá, talvez vão dizer quem? O Marcelo, que é o mais conhecido de todos. O de resto, ninguém.
Marcelo e companhia.
Nem ninguém se lembra quem venceu os últimos.
Pois não.
Que foi o Nasser Al-Attiyah, o Qatari. Mas até perdeu força a France 2, por exemplo. A France Télévision já não cobre o evento. É o L'Equipe que está lá.
Que pertence.
Que pertence à ISO.
Exato.
Então é ali um bocadinho aquela cobra que se morde o rabo. Já não tem a mesma importância, é na Arábia Saudita, são condições diferentes, são sempre os mesmos a lutar para vencer. Carlos Sainz tem que idade, o Carlos Sainz, para aí 60 anos, aí já faz 20 anos que faz o Dakar.
Ser igual, já está com não sei quantos.
Nasser Al-Attiyah e Loeb. E agora, ultimamente, o Al-Raji, porque é saudita e, no fundo, conhece um bocado o terreno. Mas é só isso. Nas motos também é igual, Toby Price... O americano Ricky Brabec, os chilenos Quintanilha, são sempre os mesmos. Perde um bocado de interesse. E os portugueses, houve logo um que desisteu, Joaquim Rodrigues, se eu não estou em erro, que é eu. Agora o Sebastian Buller, que ele usou alemão. Fica quem? Mário Patrão, que foi X vezes campeão de Portugal de rally e nem nos 30 primeiros está. O melhor acho que é o Rui Gonçalves.
Também eu acho também o erro que eles fizeram de como é que é? Antigamente a partida era logo no dia 31, à volta do dia 31 de dezembro. Quer dizer, quando toda a gente estava a pensar na passagem de ano, sabias que o Dakar também era sido o Dakar.
Eu ainda cheguei a ir às não sei se ainda não era do vosso tempo, vocês ainda eram miúdos, mas eu ainda cheguei a ir aos controles das máquinas em Versailles.
Com Carlos Sousa.
Exato.
Quer dizer que desta vez está agora numa data no molho de tanta notícia de desporto, quer dizer que está-se a perder completamente. Enquanto naquele momento era só a única coisa do desporto que havia era o Dakar. Agora já não está. Está a morrer de pouco a pouco.
Sim, vamos só para fechar estas modalidades, Marco, falar um bocadinho de ciclismo e Henrique também, com o anúncio da participação do João Almeida finalmente no Tour. O que é que ele pode fazer?
Gregário? Já é bom.
Vai ajudar o nosso amigo Pogacar?
Sim, um bocadinho decepcionado da trajetória do João Almeida, que deveria ser líder, por exemplo, no Giro, líder na Vuelta. E vai ser apenas um gregário do Pogacar para tentar vencer a volta à França. Ele que queria mais responsabilidade na Quick-Step. Aliás, saiu da Quick-Step porque o Remco Evenepoel era a grande estrela e agora está atrás de outra grande estrela. Não vejo o avanço que conseguiu alcançar o João Almeida. Mas vai ser interessante para nós. Vamos ter mais portugueses na volta à França. Uma volta à França que sai da Itália, que chega a Nice.
Talvez o melhor português da atualidade, não é? No fundo.
Em termos de quê?
Em termos de participação nas grandes voltas.
Ah, só se for isso, porque em termos de vitórias, o ano passado quem ganhou mais corridas foi o Rui Costa, com os seus 30 e tais anos, 37 ou 39. Mas sim, nas grandes voltas consegue sempre estar entre os 10 primeiros, entre os 5 primeiros, e já tivemos. Temos o José Azevedo,
sim, claro.
Tivemos o Agostinho, tivemos vários que conseguiram isso.
Vamos fechar, estamos a 15 minutos do final desta emissão da Tribuna. Vou só passar aqui uma mensagem, já voltaremos para a parte final da nossa emissão. Vamos falar um pouquinho do Lusitanos de Zamora, isso com o Eric.
Tribuna Desportiva.
Vamos fechar então esta tribuna, temos ainda mais 14 minutinhos para falar aqui agora com o novo reforço do Lusitanos de Zamora, que está na nossa companhia, e também para ouvir o outro reforço do Lusitanos de Zamora, que é o nosso amigo...
Christophe Didiou.
Christophe Didiou, estava à procura dele, mas já o encontrei. Queres começar por quem?
Ele é grande, ele é grande. Em 91, também encontrou-se facilmente. Exclusivo, um novo reforço.
Sim, já vamos, mas assim despachamos.
Okay. Ainda não é oficial, assim ainda não é oficial.
Ok, não, o primeiro oficial então foi o Christophe Didiou, então damos então... interesse ao Christophe Didiou. É um tímido, por isso.
Ah, bien sûr, je suis très content de, voilà, de venir ici à Lusitanos de Zamora, donc voilà, pour rejoindre un groupe qui a de qualité et pour pouvoir aider aussi pour atteindre les résultats sur cette année.
Justement, avec ton expérience qui est la tienne, avec toutes tes années en pro que tu as passées, justement, c'est important d'avoir toujours cette ambition d'être dans un club qui a l'ambition encore d'avoir de grands résultats.
Oui, c'est avoir de l'ambition pour moi, avoir de l'ambition chaque jour, c'est mon quotidien, donc voilà, c'est pour ça que je suis là, donc je vis pour ça, donc voilà. donc je me lève pour aller à l'entraînement et le week-end pour gagner des matchs, pour pouvoir aller de l'avant.
Bon, on va parler forcément. En tant qu'ancien de Créteil, arrivé au vrai Lusitanos, ça fait quoi?
Ouais, ça fait... Pour moi, ça fait... Il y a une différence, mais pour moi, c'est la même chose. Créteil-Lusitanos, où c'est mort, pour moi, il n'y a pas de différence. Je pense que c'est la même famille, donc pour moi, c'est bien. C'est bien, c'est un bon derby sur le terrain, mais après en dehors, donc voilà, c'est une famille pour moi.
T'espères avoir autant de plaisir et réussite que t'as eu à Créteil, ici à Saint-Maur. Déjà avec une montée, chose que t'avais fait du côté de Divochelle.
Oui, je l'espère bien. C'est pour ça que je suis là. Donc voilà, avoir de l'ambition et essayer d'aider le club à atteindre ses objectifs de la montée. Donc pourquoi pas.
Tu vas pas trop être portugais aussi.
Portugais, bon, si on m'apprend.
Et attends, vamos ensinar o português também ao Christophe Didiou, mas bon. Por isso, ele pode aproveitar também do novo reforço que nós temos, que é mesmo português, que chama-se Tiago Castro.
Tiago Castro, que passou debaixo do nariz do Rui Patacão. Perdão. Sim, e que foi então em direção aos Lusitanos de Zamora. Vamos agora falar um bocadinho mais a sério sobre... E já falámos um bocadinho no início desta emissão, Tiago, porque a notícia tinha acabado mesmo de chegar no início da nossa emissão. O Tiago Castro é o novo reforço dos Lusitanos de Zamora para até ao final da temporada. Tiago, o que é que tu esperas destes meses de 2024 ao serviço dos Lusitanos? É um clube que tu conheces, se calhar não conheces, se calhar muito bem, mas pelo menos tens ouvido falar.
Não.
O que é que se pode esperar do Tiago?
Eu o Lusitano já conhecia, tenho cá a família e primos meus e já acabaram por jogar no Lusitano há alguns anos. Sei perfeitamente que é um clube português. Aliás, quando cheguei na altura, há 3 anos, muita gente já me tinha dito e falado do clube, e chegou a oportunidade de poder ir para os Lusitanos e estou contente por isso. Agora quero ter prazer, quero voltar a... que estes últimos tempos não têm sido fáceis, quero voltar a ter prazer pelo jogo, quero voltar a jogar e dar alegrias ao clube e ao mesmo tempo dar alegria a mim mesmo, porque é para isso que eu estou aqui, é para jogar futebol.
Como é que consiste convencer o teu presidente?
Não, a conversa com ele foi muito natural e dá-me-nos muito bem e foi por isso também que isso caída para os Lusitanos aconteceu. Ele também jogou futebol e fora do futebol também temos uma boa relação e ele próprio me ajudou a tomar esta decisão.
E agora, o Lusitano, uma palavrinha também já agora do capitão, Walter, receber um jogador português, bom, não sei, há um sentimento especial, nem por isso, não digas o contrário, porque ele está à tua frente.
Não, claro que acho que a história do clube, acho que é importante também
ter português, é importante também a vinda do Tiago, que acho que vai acrescentar também à equipa, que isso é o mais importante, que possa ajudar a equipa e o clube, e depois ter o fator de ser português, acho que é importante para o clube, para a sua identidade.
É, portanto, muito falador aí desse lado. Em relação aos objetivos.
É que faz todo o teu trabalho? Não, não. Eu sou da comunicação dos visitantes agora.
Então vá,
e sabes muitas coisas.
E como é que. Então, e quais foram os valores, ó, diretor da
comunicação? Valores de transferências.
Está aqui o team manager.
Tens alguns valores para avançar ou não?
Não, não, não vou dizer nada. É segredo de Estados, por isso.
Em termos de trabalho, em relação ao Paris 13 e o Lusitano de Somal, qual é? Notas alguma diferença ou é igual?
Bah, para já ainda não deve saber muita coisa.
Bah, sim, que já trabalhou. Já uma semana está a trabalhar.
Ah, ok.
Estás a ver coisas que eu descobri agora.
Depois já estiveste ali meia hora a falar com ele e tive a falar com o Marco.
Já sei o salário dele e tudo.
É só números.
Depois divides isso comigo.
Metes de trabalho.
É um café e um bagaço só.
Não.
Está melhor que o Alders Tempos.
O Mister, ela também é português e identifico-me com a ideia de jogo e com a forma como ele pretende meter a equipa a jogar e as ideias que pretende meter em prática. E é isso, e uma coisa chama a outra, e quando o clube e o treinador têm uma ideia e um estilo que eu me identifico, as coisas tornam-se mais fáceis, e agora acaba a mim também mostrar e esforçar-me para ter a oportunidade de ajudar também o clube a atingir o seu objetivo.
Podemos dizer que o Heller conseguiu, já há muitos anos que ele queria que fosse jogar aqui para o vizinho, para o Crete, e afinal conseguiu levar-te agora para o Lusitano de Somal.
É verdade, mais cedo não tinha acontecido, mas acabou por acontecer agora nesta reta para começar do 2024, e o que eu quero também, e como sou ambicioso, quero que o Lusitano volte à Nacional 2, que é o grande objetivo e o mais importante, e é onde merece estar, pelo menos no mínimo na Nacional 2.
Tiago, falaste um bocado do sistema ou não? Vou falar com o Heller um bocado das tuas preferências dentro do campo, onde te sentes à vontade para jogar, para ele também ter uma ideia?
Eu já tinha falado com o Heller, já conheço o Heller porque já tínhamos falado o ano passado, e o Heller já me conhece um bocado e sabe onde eu posso render e onde posso ajudar mais a equipa. Eu sou um médio, como toda a gente sabe, médio mais ofensivo, e o estilo de jogo que o Helder quer nesta equipa de Lusitanos e onde ele me quer neste momento colocar é uma zona que eu me identifico, e a própria equipa em si tem um estilo de jogo que privilegia o jogo, quer jogar, não tem medo de assumir o jogo, e eu sou esse tipo de jogador, gosto de jogar, gosto de estar em equipas que assumem, que têm a iniciativa de ter bola e uma coisa leva à outra, e assim as coisas tornam-se mais fáceis tanto para ele como para mim.
É, até já, o que é que tu estás a sentir do grupo? Que tomaste agora o palpite do grupo e do capitão que está aqui ao meu lado. O que é que achas?
Para já não tenho nada a falar de mal, porque desde que me recebeu bem, o capitão foi o primeiro a receber o português e ainda por cima ter um capitão português.
É bom capitão,
recebeu em francês ou em português?
Não, recebeu em português... ofereceu-me um cafezinho e tudo, mesmo à Portuga.
Uma vez que oferece qualquer coisa.
Uma coisa leva a outra, mas é sempre bom porque...
Ainda não teve um fracassado para casa.
Não, mas é sempre bom porque eu agora no Paris não tinha portugueses no plantel e uma pessoa sente um bocado de falta e agora poder chegar e falar um bocado de português no balneário e tudo, traz um bocado o cheirinho a Portugal, digamos assim.
Com o treinador falas em português?
Depende. Português, francês, normalmente no campo até é português. Até é francês, desculpa. Fora é que uma pessoa fala mais um bocadinho português.
Pois estás mais à vontade em português com o Helder do corpo. O teu antigo treinador era mais complicado.
Sim, era complicado. Ele falava só francês, eu falo francês, mas prefiro português. E ele também não gostava muito de falar comigo.
Pois era sobre tudo isso. em relação ao ponto atual da classificação, Henrique, faz-me lá aí um balanço. Henrique, desde a chegada do Helder ainda não perdeu, se eu não estou em erro.
Não, cinco jogos, sem derrotas,
quatro vitórias, um empate.
Sim, foi.
A equipa tem subido alguns lugares na tabela classificativa.
Sim, sim, sim. Está a 6 pontos do líder, que é o Saint-Geneviève.
Walter, tu sentiste alguma coisa? Sentiste algum eletrochoque, por assim dizer, com a chegada do Helder?
Não senti tanto eletrochoque. Acho que o Helder veio trazer uma tranquilidade que a equipa precisava, uma estabilidade. E isso,
esta equipa já tinha qualidade, precisava de alguém para gerir.
Já tinha qualidade, desde o início que demonstramos qualidade. Não tínhamos e não tivemos no início de campeonato regularidade nos jogos. Portanto, éramos capazes de fazer bons jogos, como no jogo Assis, jogos menos conseguidos. E acho que o Helder conseguiu trazer essa confiança, essa estabilidade e reflete-se um bocado nos últimos resultados.
Sentiu-se uma mudança agora com o Helder, no trabalho do Helder, ou muita mudança em relação ao trabalho?
São dois treinadores diferentes, acho que cada treinador tem a sua maneira de estar, de trabalhar, e o Helder trouxe uma maneira diferente, uma maneira que se calhar eu me identifico mais. Não estou a dizer que é melhor ou pior, é diferente, cada treinador tem as suas ideias, as suas formas de trabalhar, mas trouxe, acima de tudo, para a equipa, acho que trouxe uma estabilidade e uma confiança que acho que nos faltava um bocado.
Mais duro? Mais calmo?
Não, é duro. Duro? Tanto um treinador como o outro são dois.
Assim mesmo, duros. Fazes trabalhar.
Volta que já aconteceu uma série de treinadores que estão nos desenhos,
não é? Mas mais que ser duro, é exigente, que acho que é o mais importante.
Mas agora, sem engraxares ninguém, sem engraxares o Helder, é o melhor treinador que tem nos Lusitanos? Além de ser português, além de ser já um craque no futebol, que já foi...
Walter, vem com as mãos, pelas mãos do Luís Loureiro.
Aí toca um bocado no coração. Que estamos...
Não, mas esquece o coração.
Vim com o meu pai.
Vês que o teu pai ficas com o tio agora.
Não vou falar agora, então o meu pai está excluído desta conversa. Não, mas deste tempo que estamos a trabalhar, é um treinador que estou a gostar muito e que se calhar é o treinador, desde que eu estou nos Lusitanos, que me identifico mais da forma de estar, de trabalhar e mesmo da forma de comunicar.
Posso dizer que é o homem da casa?
Claro que
é um momento da casa, claramente.
Não, eu estou a falar em nível de treinador, que se trabalha com o coração.
Sim, acho que sim.
Estamos a acabar.
Um bocado histórico como jogador reflete um bocado disto.
Não há.
Próxima jornada, só, Walter, já agora, para o próximo jogo é contra quem?
É domingo, logo do início, a 14h30, no Neuilly.
O que é que se pode esperar desse embate?
É mais um jogo Nacional 3. É um jogo, os jogos fora são complicados, é um campo que eu pessoalmente não conheço, mas do que já ouvi é um campo, um terreno muito difícil, com um ambiente particular e, como se espera, um jogo muito complicado, onde temos que estar bem para conseguir conquistar o objetivo que é os 3 pontos.
Muito bem, meninos, vamos ficar por aqui, dizemos adeus ao Marco. Marco agora regressa quando?
Boa pergunta.
Depende das seleções ou não? Não é por isso? Vai ficar até à final?
Não.
Ou depende das seleções?
Depende das seleções.
Está bem. Muito obrigado, meninos.
Tchau, tchau, tchau.
Tchau, obrigado.
Tribuna Desportiva.